Hoje, excepcionalmente, é segunda-feira, 25 de fevereiro. Noite gloriosa para Affleck numa cerimónia sem surpresas, um conclave antecipado pelo ainda Papa. Itália, completamente à deriva, a miséria do gigante da América Latina, o planeta mais pequeno do mundo e uma aliança luso-britânica. Foi uma noite sem surpresas. Os vencedores dos Oscars deste ano foram dos mais consensuais e esperados dos últimos tempos. Em resumo, Ben Affleck regressou em grande e levou a estatueta de melhor filme para casa pela película Argo. Depois, também sem surpresas, o período da Guerra Civil norte-americana. Melhor ator secundário para um fabuloso Christoph Waltz em Django. Melhor ator principal para o estonteante e irrepreensível Daniel Day-Lewis na pele de Lincoln. Sem surpresas, o ator faz história ao ser o primeiro a ganhar 3 Oscars na categoria de melhor ator principal. Ainda sem surpresas, melhor filme estrangeiro para Amour e melhor canção original para Skyfall, na voz da portentosa Adele. Jennifer Lawrence e Anna Hathaway foram as vencedoras nas categorias de melhor atriz principal e secundária, respectivamente. A surpresa, talvez, das poucas da noite, a vitória de Ang Lee como melhor realizador, com um filme que levantou algumas dúvidas entre os críticos, A Vida de Pi. Ang Lee passou a perna a Spielberg e a Affleck. Dos Oscars de 2013 ficam as memórias de um espetáculo medíocre, como, aliás, têm sido os dos anos anteriores, dos vestidos espamparantes na passadeira vermelha. E ficam filmes que certamente constarão nos anais da história do cinema. Bento XVI quer antecipar o conclave. A decisão do chefe máximo da Igreja Católica, que resigna esta quinta-feira, surge devido à proximidade da Páscoa. Diz a lei da Igreja que o conclave só deverá ter início 15 dias depois da saída, até aqui, da morte do Papa. Bento XVI quer dar aos cardeais a oportunidade de terem mais tempo para decidir e assinou uma lei que o permite. Josef Ratzinger fez este domingo a última oração do Ângelus como Papa perante um mar de gente no Vaticano. A partir de sexta-feira, dia 1 de março, Roma fica de olhos voltados para os corredores do Vaticano, enquanto o cardeal Ratzinger, já sem o manto da infalibilidade que o papado lhe deu, se recolhe em clausura e oração. Um novo Papa deverá ser conhecido antes da Páscoa. E isto numa Itália totalmente sem rumo, sem líderes políticos, sem saber o que fazer. Uma Itália que dá sinais claros do que a Europa precisa de mudar. Os italianos foram às urnas para escolher o próximo primeiro-ministro, mas não poderiam ter passado mensagem mais confusa. Francisco Sena Santos explica-lhe tudo.
Ingovernável é a palavra-chave para definir a Itália após estas eleições. E o revelador desse impasse é a votação em Beppe Grillo. 25% para o comediante ultrapopulista, um homem que mistura posições radicais de esquerda com outras muitas de extrema-direita, arrasa a classe política, é um autoritário, uma criatura agreste, por exemplo, sempre pronto a apontar a porta de saída a quem está contra as ideias dele. Ora, o partido desta criatura, Beppe Grillo, o Partido 5 Estrelas, obtém 25% dos votos e assim baralha de todo o já bastante baralhado sistema político italiano. Quem sai vencedor das eleições? É difícil dizer. O que fica evidente é quem é derrotado. É Angela Merkel? É a política europeia da austeridade? É a Europa? À volta de 50% dos votos nestas eleições foram por partidos que fizeram campanha contra esta atual Europa. Mario Monti, sendo o líder que devolveu há um ano credibilidade à condução política de Itália, é também o cônsul da Europa de Merkel em Roma. Sai destas urnas devastado, com 10% dos votos. Na prática, das urnas italianas sai um país ingovernável. O centro-esquerda de Bersani vai formar governo, isto porque os italianos têm a arte única de conciliar o inconciliável, mas será certamente um governo transitório até novas eleições a curto ou médio prazo, desejavelmente depois da reforma do sistema eleitoral criado por Berlusconi, um sistema com prémios regionais na eleição para o Senado, um bónus em número de eleitos que favorece a dissintonia entre maioria no Parlamento e maioria no Senado. Agora não há maioria no Senado, há é uma Itália muito difícil de governar, para não dizer ingovernável.
Sena Santos com o olhar sobre Itália e agora tempo de viajar, como de costume, até Brasília. Gabriel Castro fala da miséria num país que é visto por muitos como uma verdadeira mina de ouro. Na habitual rubrica Vera Cruz.
O governo brasileiro lançou na última semana um programa que promete acabar com a miséria, pelo menos nas estatísticas. Depois de estabelecer que os miseráveis são aqueles que têm uma renda mensal per capita de até R$70, ou 27 euros, a equipe da presidente Dilma Rousseff vai pagar a essas pessoas o valor que falta para que elas ultrapassem a linha da pobreza extrema. É um complemento ao Bolsa Família, que hoje já distribui dinheiro a quase 50 milhões de pessoas. Na prática, além de ser questionável porque não resolve definitivamente o problema da pobreza, o novo programa do governo também mira apenas as estatísticas. Quem vive com 28 euros por mês já não é no papel miserável, mas basta uma visita a qualquer favela para concluir que a linha real da pobreza extrema está bem acima deste valor. Para uma presidente que se elegeu prometendo acabar com a miséria, entretanto, o novo projeto é a única forma de maquiar os dados para garantir a popularidade em ano pré-eleitoral.
Vera Cruz é um espaço do jornalista Gabriel Castro, que nos fala diretamente de Brasília para Lisboa, de um pouco mais a sul. Juliana Miranda regressa com uma história de outro planeta, no habitual espaço de ciência.
A semana foi de um novo recorde na astronomia. Cientistas localizaram o que é, até agora, o menor planeta já registrado fora do Sistema Solar. E ele é apenas ligeiramente maior do que a nossa Lua. O planetinha, batizado de Kepler-37b, é importante porque demonstra o refinamento dos nossos telescópios. Quanto menor um planeta, mais difícil de encontrá-lo, especialmente a longa distância, como é o caso desse, que circunda uma estrela amarela semelhante ao Sol, localizada na constelação de Lira, que fica a 210 anos-luz de distância. Pouco mais de 20 anos atrás, os cientistas não tinham nem certeza se existiam planetas fora do Sistema Solar. Agora, eles já conseguem detectar pequenos astros como esse. Até hoje, já foram confirmados 833 exoplanetas, e ainda há mais de 3 mil potenciais candidatos à espera de confirmação. Ou seja, os próximos anos prometem ser de muitas descobertas. Juliana Miranda, carioca que fala de ciência em São Paulo.
A jornalista Juliana Miranda fala de São Paulo, mas o sotaque não engana. Ela é carioca. E de regresso a pronúncias lusas, Luís Batista traz-lhe mais um capítulo de A História de Portugal, contada por um parvo em Se Eu Fosse um Altifalante.
Há quem diga que a instituição do casamento está em perigo. Eu confesso que não sei onde é a sede, nem esqueci o número de telefone, se não mandava lá passar uma brigada da GNR. Portugal tem muita coisa má, mas ninguém o pode acusar de ser infiel. Em 1373, ainda Portugal dava os seus primeiros 200 e poucos passos como país, foi assinada com a Inglaterra a Aliança Luso-Britânica. É a mais antiga aliança diplomática do mundo. Como qualquer casamento que dura 700 anos, a relação esfriou um pouco. Os países já nem sequer dormem na mesma cama, mas quem sabe se por causa dos bons costumes, o documento continua assinado. A relação começou como tantas outras relações. Uma história romântica, típica dos filmes de Hollywood. Os portugueses precisavam de ajuda para uma batalha. Há quem diga que a aliança sempre foi mais vantajosa para a Inglaterra. Mas se a direção em que andam os comboios são a sua maior contribuição, eu não estou impressionado. Nós, pelo menos, ensinámos-nos a beber chá. Em última instância, entre algumas guerras, a aliança serviu mais para os ingleses venderem queijos e mais facilmente, da mesma maneira, comprarem vinhos. E, a bem da verdade, a comida parece-me ser o melhor motivo para dois países se envolverem.
Se eu fosse um altifalante, é um espaço de autoria de Luís Batista. Por hoje é tudo. Até para a semana.